Mais uma vez, irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus aos irmãos. E vamos ler a palavra do nosso Deus com muita devoção e com muito cuidado, porque é uma ousadia abrirmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, meditarmos nessa palavra tão forte e poderosa. E diz assim, Mateus capítulo 6, nós continuamos caminhando na oração modelo de Jesus para todos nós, a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15, diz assim a palavra do nosso Deus. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Nós hoje deixaremos a introdução dessa oração. Deixaremos para trás o que é orar, como orar, deixaremos para trás por que orar. As perguntas básicas acerca da oração ficam a partir de agora para trás, e nós penetraremos na oração de Jesus, naquilo que ele falou, nos ensinando a oração eficaz, nos ensinando a oração que o Pai recebe, nos ensinando a oração que Deus se agrada em escutar. E a primeira coisa que Jesus Cristo nos ensina, ele nos ensina a invocar o Deus eterno. A oração do Pai Nosso, ela tem basicamente quatro partes. Ela possui uma invocação, ela possui uma série de pedidos acerca de Deus, ela possui uma série de pedidos acerca daquele que está orando, e ela possui um pequeno hino de louvor. E a oração começa com uma invocação. A oração começa com um chamamento. A oração começa com o orante dizendo a quem fala. Não dizendo como fala, não dizendo por que fala, mas invocando o nome daquele com quem ele fala. Porque oração é relação. Orar é relacionar-se, orar é colocar de frente para o Deus eterno e se apresentar a Ele como um ser relacional que nós somos, dotados de linguagem capaz de interpretar aquilo que está no nosso coração e na nossa consciência, falando para um Deus que nos entende. Que Deus é esse? Eu lhes perguntaria nessa noite. Que Deus é esse a quem Jesus nos manda orar? Porque quando Jesus ensina os discípulos a orar, e no livro de Lucas, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, numa versão compilada, numa versão, digamos assim, numa versão demo, numa versão menor, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos clamam a Jesus, pedindo a Ele como que eles deveriam orar. E a primeira coisa que Jesus coloca sobre a mesa, a primeira carta que Jesus vira diante de nós, nos ensinando o mistério abençoado da oração, é com quem você está falando. E Jesus vira e fala: Pai nosso que estás nos céus. E nessa noite eu gostaria de me debruçar sobre essa frase: Pai nosso que estás nos céus. Porque essa frase, ela carrega consigo pelo menos 4 significados. O significado de quem Deus é: Ele é Pai, mas Ele não é Pai de qualquer um. O segundo significado é Pai de quem Ele é: Ele é Pai nosso. E quando nós dizemos que Deus é Pai nosso, nós estamos dizendo que Deus não é só o meu Pai, Ele é nosso Pai. Deus é o Pai de uma família plural. A terceira coisa que essa frase vem trazer para nós é que esse Deus está em algum lugar. Ele, embora conheça todos os lugares e tenha o poder de estar em todos os lugares, embora se faça presente em todos os lugares, Ele está. Ele é Pai e está nos céus. E essa é a quarta informação: esse Deus não está em qualquer lugar, esse Deus está nos céus. Nos céus. E Jesus traz para nós nessa frase muitas informações de vida, informações que nós, ao orarmos, precisamos colocar na nossa consciência. E a primeira coisa que eu gostaria de lhes informar essa noite é que Deus, como Pai, não é uma novidade cristã. Inclusive, as religiões pagãs traziam a figura de Deus como Pai. Traziam a figura de Deus como um Pai que cria e gera. Um Pai que gera o ser humano a partir dele. Isso é o que dizia as religiões pagãs. As religiões pagãs, elas diminuíam o tamanho dos seus deuses e aumentavam, divinizavam o tamanho dos seres humanos quando chamavam esse Deus com D minúsculo de Pai. Deus era chamado de Pai. É por isso que no Antigo Testamento inteiro, só há 11 referências a Deus como Pai. E o Pai do Antigo Testamento, ou perdão, o Deus do Antigo Testamento, ele era conhecido como Pai, mas era conhecido como muitas outras coisas. No Antigo Testamento, inclusive, evita-se a relação Pai e Filho, para que o nome de Deus não fosse profanado. Porque o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus louvado por Davi, o Deus de João Batista, o Deus de Jesus Cristo, Ele é o Deus acima de todos os deuses. Ele, na verdade, não é nem o Deus acima de todos os deuses. Ele é o único Deus. Ele é o Deus eterno. E Ele não gera todas as coisas a partir dEle mesmo, como se Ele tivesse emprenhado da sua criação, mas Ele do nada cria todas as coisas. Nós, inclusive, somos criados do pó da terra e não de uma parte de Deus. Então, para que o nome de Deus não fosse profanado, os autores do Antigo Testamento evitavam ao máximo usar a relação pai-filho para estabelecer a nossa relação com Deus. Como eu disse 11 vezes, o nome Pai é usado para caracterizar o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Davi. 11 vezes. E tantas outras vezes Deus é chamado por outros nomes, como o Senhor, Senhor dos Exércitos e etc. Pai era um nome como muitos outros. E Ele era Pai do povo. A relação pai e filho não era uma relação de intimidade no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus é a coluna que vem e vai. Deus é o Deus que é visitado no templo, não é o Deus que habita em nós. Deus é o Deus de Israel, Ele não é o Deus de A, B ou C. O pai era Abraão, o pai não era Deus. Até que chega Jesus e se apresenta como filho de Deus. Até que chega Jesus e se apresenta não como um filho qualquer, não como um filho que vem do barro, mas como aquele que nasce de uma virgem e cujo Espírito Santo adentra nessa virgem para que ele nasça por milagre. Jesus de Nazaré é gerado pelo Espírito Santo. Por isso João vai dizê-lo filho unigênito de Deus. Então repare que quando o Antigo Testamento chama Deus de Pai, essa relação do Antigo Testamento com Deus era diferente da relação que Jesus tem com Deus. Porque no Antigo Testamento Deus é visto como pai do povo, pai da nação, aquele que é autoridade sobre a nação, aquele que é o patriarca de todas as coisas. Já no Novo Testamento, Jesus apresenta Deus como seu pai. Jesus apresenta Deus porque ele veio do Pai. E isso não diminui o nome grandioso de Deus, porque o próprio Filho do Pai é Deus. Eis diante de nós o mistério da Trindade. O Pai é Deus, mas não é o Filho. O Filho é Deus, mas não é o Espírito. O Espírito é Deus, mas não é nem o Pai, nem o Filho. Estamos diante de um mistério insondável, que talvez a eternidade não será capaz de nos explicar. O fato é que o Filho de Deus encarna na pessoa de Jesus, a quem nós chamamos de Cristo. E esse Jesus, o Filho eterno de Deus, o Deus verdadeiro, como o credo vai dizer, o Deus de Deus, esse Deus verdadeiro, filho do Deus que se chama Pai, quando nos ensina a conversar com esse Deus, diz: quando vocês orarem, orem, Pai Nosso. O que nos leva a inferir que o Filho unigênito de Deus, o Filho único de Deus, Jesus de Nazaré, ele divide o seu Pai conosco. Ele coloca o Pai dele à disposição daqueles a quem pela fé Jesus faz filhos de Deus. Porque Deus só tem um filho. Deus não tem muitos filhos. E nem todo mundo é filho de Deus. Deus tem um filho, Jesus. E mais nenhum. Todos os outros, eu, Bianca, Mateus, Felipe, Amiltinho, Aline, Amanda, e todas as outras pessoas que proclamam que Jesus Cristo é o Senhor, são feitas filhos de Deus por adoção. Nós entramos na casa de Deus porque Jesus Cristo abre a janela dessa casa para nós. Então, quando Deus é chamado de Pai no Antigo Testamento, não é da mesma maneira que Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai. Por isso, inclusive, que a palavra que Jesus usa para nos ensinar a chamar Deus de Pai é uma palavra especial. No aramaico, essa palavra é Abba. Abba, que não significa Pai. Abba não é carregada de cerimônias. Abba não é uma palavra solene. Abba é uma palavra infantil. Abba é como seria hoje papaizinho, papai, papai querido. Abba era como as crianças chamavam os seus pais quando começavam a aprender a falar. Era a maneira carinhosa do menino e da menina dirigirem-se ao pai delas, pai querido. E diante dessa verdade, diante de que Jesus é o Filho único de Deus, e agora nos apresenta a Deus como quem Ele é, porque quando Moisés pediu o nome de Deus, Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Eu estou em todos os lugares, e você vai dizer que o Eu Sou te enviou. Deus, Ele não apenas evita, mas Ele não se dá o direito de falar o nome dele para Moisés. Ele não se deixa conhecer por inteiro por Moisés, porque Deus sabia que ele se apresentaria rasgado de coração para o mundo quando viesse o Filho Jesus, contando para nós o nome próprio desse Deus que nós chamamos de Senhor. E o nome do Deus de Jesus, do Deus vivo e verdadeiro, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é outro senão Papai. Não é outro senão Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Papaizinho. É um Deus que se coloca no diminutivo. É o Deus que se coloca envolvido de afeições. É um Deus que se coloca coberto de carinho. É o Deus que se apresenta para nós como um Deus poderoso, mas que se presta a nos colocar no colo. É o Deus que olha para nós e vê a imagem do seu próprio filho e nos acolhe como filhos deles. É um Deus cujo reino não há órfãos. É um Deus cujo reino não há escravos. É um Deus cujo reino não há netos, sobrinhos e primos. É um Deus cujo reino só há filhos e irmãos. E diante dessa verdade, ou seja, diante do fato de que o Pai de Jesus é Abba, é Pai amado, Pai querido, uma pergunta precisa ser feita. É como em um mundo tão diabólico como o nosso, como em um mundo tão diabólico, complicado, cruel, mordaz, como o mundo que nós vivemos, como é crer num Deus que se apresenta como Pai bondoso? Como crer num Deus que se diz Pai bondoso, se esse mundo é tão ruim, se esse mundo é tão cruel, e se a vida é tão difícil? Como crer num Deus que se apresenta bom e nos deixa num mundo tão ruim? Como crer num Deus que deseja ser chamado de papai e nos coloca num mundo de tantas dores? A resposta para isso é que o mundo jaz no maligno. E quando Jesus de Nazaré vem ao mundo, ele não vem ao mundo à toa. Ele vem ao mundo para irromper o reino do Papai, o reino de Deus. E esse reino de Deus que se instalou a partir da presença de Jesus e da presença de nós, filhos desse Deus que nós chamamos de Papai, esse reino um dia irromperá os céus, rasgará o cosmos e se estabelecerá para sempre sobre a terra. Enquanto esse reino não chegar, nós somos a presença do Papai bondoso em um mundo diabólico. Nós somos a presença do simbólico, daqueles que fazem com que a vida seja unida a Deus, contra a presença de todos os diabólicos, de tudo aquilo que separa o mundo do Deus que nós chamamos Papai. Pai, Pai querido, Pai amado. Em outras palavras, o reino de Deus apresentado por Jesus, o reino de um Deus que se chama Papai, é a reviravolta diante de um mundo diabólico. É a reviravolta diante de um mundo cruel. E quando nós temos a ousadia de orar Pai Nosso, nós estamos nos apresentando como transformadores desse mundo. Nós estamos nos apresentando como aqueles que trazem consigo o reino do Deus eterno, do Deus vivo e verdadeiro, do Deus poderoso, que deseja ser chamado Pai. Naquele tempo, no tempo de Jesus, O pai era autoridade, pleno poder, sabedoria idosa, sabedoria dos mais velhos, era criador e gerador. Quando a palavra pai era usada, tudo isso vinha à mente. Mas Jesus vai além. Ele chama Deus de Abba. E quando ele chama Deus de Abba, ele está nos dizendo que esse Deus, que é autoridade, que é poder, que é sabedoria, que é criador, esse Deus em primeiro lugar é compreensão. Quando nós recebemos a Deus como Abba, quando nós recebemos a Deus como papai, nós chegamos a Deus sabendo que Ele nos conhece como nós somos. Nós chegamos a Deus sabendo que nós seremos compreendidos, sabendo que nós podemos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos salvar. Nós sabemos que nós podemos abrir o nosso coração para esse Deus maravilhoso, porque sabemos que Ele nos acolhe como nós somos. Ele nos compreende, Ele conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas virtudes, conhece a nossa pequenez e conhece os nossos potenciais. Ele sabe quem nós somos e nos entende na medida em que nós nos relacionamos com Ele. O Deus Abba é o Deus de toda compreensão. O Deus Abba é o Deus de todo acolhimento. Em segundo lugar, quando nós chamamos Deus de Abba, nós estamos dizendo que somos dependentes desse Deus. Porque Jesus de Nazaré disse que ninguém receberia o reino dos céus se não recebesse como recebe uma criança. A porta do reino dos céus é estreita, porque Deus deseja que sejamos almas miúdas. Deus não deseja um povo esmagado pelo seu poder. Deus deseja um povo apequenado pelo seu amor. Quando nós nos colocamos como filhos de Deus, nós nos apequenamos para caber no colo do Deus que se inclina até nós. Então, chamar Deus de Abba é depender desse Deus. É saber que sozinhos nós não conseguimos levar a vida. É saber que sozinhos nós não temos para onde ir. É saber que as nossas decisões, nossos desejos, nossos sonhos e projetos só se tornam reais para valer quando o nosso papai está perto, porque ele é quem nos protege das questões da vida, porque ele é quem nos direciona para aquilo que faz sentido. Nós dependemos de Abba. Quando nós chamamos Deus de Abba, nós estamos declarando confiança em Abba. Nós estamos dizendo que confiamos nele como uma criança confia no seu pai quando se lança para dentro de uma piscina sem saber nadar. Você já deve ter visto essa cena, e se não viu, aí imagine. Pense num pai dentro da piscina, chamando seu filho: pula, filho, pula, filho, pula que papai vai te segurar, pula, filho. E a criança que não sabe nadar sabe que pular na piscina é pular para a morte. Porque se o pai for um louco e der passos para trás, a criança se afoga. Mas conhecendo o amor do seu pai e confiando nesse amor, a criança se lança para os braços do pai. É exatamente isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós nos apequenemos e nos lancemos em direção ao seu braço forte e poderoso. E confiemos a nossa vida, não à nossa própria força, mas à força do nosso Deus. Porque quanto maior nós contemplarmos a Deus, quanto maior for Deus para nós, menor nós seremos diante desse Deus grande e poderoso. Precisamos confiar em Deus. Precisamos depender de Deus. Precisamos ter a consciência de que esse Deus nos compreende. Mas como toda criança deve, nós precisamos respeitar o pai. Porque ele não é padrasto, ele é pai. Ele não é apenas pai, ele é papai. Mas como eu disse na semana passada, ele é um papai que não é colega. Ele é um papai que não aceita birra. Ele é um papai que não aceita bagunça. Ele é um papai que não aceita ser desrespeitado. Quando nós chamamos Deus de papai, nós estamos carinhosamente trazendo Ele para a nossa vida como um Deus amoroso. Mas estamos também soberanamente colocando esse Deus acima de nós. Chamar Deus de Abba é dizer: o Senhor é um pai amoroso. Ao mesmo tempo em que dizemos que esse Deus amoroso é um Deus que merece respeito. É um Deus que merece louvor, é um Deus que merece adoração, é um Deus que merece que sejamos prostrados diante dele. Em último lugar, quando nós chamamos Deus de Abba, nós declaramos que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que aceita e deseja ser acessado por nós. Ele deseja estar perto de nós. E como Deus é santo, e ao mesmo tempo deseja estar perto de nós, só há uma alternativa para essas duas questões. Se Deus é santo, se Deus é puro, se Deus não convive com o pecado, ao mesmo tempo deseja estar perto de nós, é porque esse Abba maravilhoso, ele deseja nos perdoar. Ele é um Deus de perdão, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de carinho, ele é um Deus de acolhimento, ele é um Deus de compreensão, ele é um Deus que transforma a nossa vida. E como eu disse no início, ele não é apenas Abba, ele é nosso Abba. O que significa que ser filho desse Deus é ao mesmo tempo ser irmão de Jesus. É ao mesmo tempo ter muitos irmãos. É ao mesmo tempo pertencer a uma família. O reino de Deus não é nada mais, nada menos do que a família de Deus. Eu repito o que eu disse antes, não é um reino de rei, servos, escravos, príncipes e princesas. O reino de Deus é o reino de papai e filhos, para a glória de Deus. Pai nosso, ele é o nosso Abba, você tem o direito de chamá-lo de papai. Você tem o direito de tê-lo como seu papai. Você tem o direito de saber que ele é carinhoso, afetuoso e acolhedor. Você tem o direito de se sentir perdoado. Você tem o direito de ser acolhido. Você é compreendido por Deus. Você tem o direito de falar papai nas suas orações. E quando você fala, papai, nosso papai, esse Deus amado se inclina, nos ouve, nos abençoa. Só que esse Deus, que se permitiu ser chamado papai, esse Deus não está em qualquer lugar. Ou melhor dizendo, esse Deus não está preso a lugar nenhum. Pai nosso, Abba nosso, que não está aqui, está nos céus. É a expressão do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. E quando nós dizemos que Deus está nos céus, nós estamos dizendo que o nosso Deus não está confinado a uma doutrina, a uma dogmática, a uma religião, a um templo, a um pensamento, a uma igreja, a um certo grupo de pessoas. Não, não, não. Deus não vive mais num templo. Deus agora vive em nós e vive nos céus. Deus agora vive em nós na presença do Seu, em nome do Seu Espírito Santo que foi derramado por Jesus sobre a criação, mas o Deus que é Pai está nos céus. E o que significa Deus estar nos céus? É óbvio, significa que Ele não está aqui. Se Ele está lá, Ele não está aqui. Ou melhor, Ele está aqui porque é onipresente, mas o lugar dEle é os céus. Nós não conseguimos colocar Deus dentro de uma garrafa. Nós não conseguimos prender Deus dentro das nossas convicções. Nós não conseguimos manter Deus fechado dentro das nossas instituições. Porque Deus é Abba que está nos céus. É Abba nosso que está nos céus. É o Pai nosso que está nos céus. Em primeiro lugar, isso significa que Deus está distante. E exatamente isso que Deus, que Jesus quer nos ensinar. Deus está distante. Quando nós dizemos Abba nosso que está nos céus, nós estamos dizendo que Ele não está aqui. Nós estamos dizendo que Ele não cabe nas nossas concepções de vida. Deus não é apenas um Pai terreno vitaminado. É porque nós caímos dessa tentação de achar que Deus é um pai com superpoderes, de achar que Deus é um pai com vitaminas, de achar que Deus é um pai só que super pai. Não. Deus é um pai que não pode ser alcançado pelas nossas forças. Deus é um pai que não consegue ser acessado apenas por nós. Deus é um Pai que só consegue ser acessado porque Ele se deixa acessar. Quando Jesus disse e diz e repete eternamente, Abba nosso que estás nos céus, Ele está querendo dizer, olha, o Abba de vocês, esse papai que vocês agora têm o direito e o dever de orar a Ele, vocês só conseguem fazer isso porque Ele quer que vocês o alcancem. Não é o esforço de vocês, não é a luta de vocês, não é a santidade de vocês, não é porque vocês são especiais, não é porque vocês são crentes, não é porque vocês são evangélicos, não é porque vocês são batistas, não é porque vocês congregam na Igreja Batista da cidade, não é porque o Carlos é o pastor de vocês, é porque o Abba nosso deseja ser encontrado por vocês, porque Ele deseja. Ele nos ama sem explicações e se abre para nós, para ser conhecido por nós. Quando dizemos Abba nosso que estás nos céus, estamos declarando a graça dEle. Estamos declarando a graça. Ele só consegue ser acessado por gente pecadora, porque Ele escolheu ser acessado por gente pecadora. Ele só consegue nos abraçar, e nós só conseguimos o abraçar. Nós só ganhamos o direito de chamá-lo papai, porque Ele assim decretou. Dizendo, eu sou Abba, e eu me faço presente para vocês. Em primeiro lugar, Deus está nos céus, porque Ele está distante. Em segundo lugar, quando dizemos que Deus está nos céus, quando dizemos Abba nosso que estás nos céus, nós estamos declarando que Deus está além de nós. Nós estamos dizendo que Deus é o totalmente outro. Deus é outro, não é como nós. Deus está para além de nós. E dizer que Deus está para além de nós nos coloca além de nós. Quando nós temos um Abba, um papai, que é maior do que nós, quando nós temos um papai que nos ama e nos acolhe como papai, nós estamos nos colocando para além de nós mesmos. Porque se acessamos a um Deus que está nos céus, a nossa vida vai sendo transferida para os céus. Deus nos coloca para além dos nossos desejos infantis e terrenos. Porque quando declaramos, Pai nosso, que estás nos céus, nós estamos nos achegando aos céus e deixando de sermos, de ser terrenos. E deixando de fazer com que nossos desejos terrenos e infantis nos dominem. E a magia, a beleza do Pai Nosso está aqui. Porque Ele nos ensina a chamá-lo de papai, como as crianças fazem. Mas Ele nos ensina a chamá-lo de estar nos céus, como adultos fazem. Deus quer que sejamos como crianças para entrar no reino de Deus. Ele não quer que sejamos crianças. Isso é um erro de interpretação do texto. Deus não quer filhos mimados e infantis. Ele quer que sejamos como as crianças. Ou seja, dependentes, amorosas, não interesseiras. Ele quer que nós sejamos pessoas de peito aberto para recebê-lo, porque nós o amamos e não porque ele tem coisas para nos dar. Sejamos como crianças, não sejamos crianças. Então, quando nós clamamos, Pai nosso que estás nos céus, nós nos colocamos além das nossas questões infantis e Deus nos torna adultos. Ele exige de nós fé, esperança e amor para ser alcançado. Ele exige que tenhamos fé nele, esperança nele e amor nele para conseguirmos de verdade falarmos Abba, Pai. Pai nosso. Que beleza, que... Jesus Cristo só pode ser Deus, irmão. Porque é muita inteligência, é muita humanidade para nós. Já houve quem dissesse que Jesus era tão humano, que só podia ser Deus. E esse Jesus humano nos ensina a ter um coração de criança para termos uma vida de adultos. A termos um coração de criança para chamar Deus de Abba, mas temos uma vida de adulto para encarar a vida com fé, esperança e amor. A termos o coração de criança para chamar Deus de papai, mas termos uma alma de adultos para enfrentarmos a vida, sabendo que a vida está para além da terra, sabendo que as coisas que nos acontecem nessa terra ficarão nessa terra, sabendo que essa terra é uma terra de lutas, é uma terra de dificuldades, é uma terra de aflições. Mas é uma terra de vida com Abba. É uma terra de vida com o papai. Terceiro lugar, quando nós dizemos que Abba nosso está nos céus, em primeiro lugar, dizemos que Ele está distante. Em segundo lugar, dizemos que Ele está além de nós. Em terceiro lugar, nós deixamos que Ele nos conforte. Ter um bom pai se dá pela fé. E é pela fé que nós suportamos as contradições do bem e do mal, porque Ele está nos céus. Nós vivemos a partir da graça dEle, da verdade dEle, da vontade dEle. O que responde à pergunta que eu fiz lá no início, como viver num mundo diabólico, ousando chamar Deus de Abba? Como viver num mundo terrível, num mundo de dores, ousando chamar Deus de papai? É sabendo que Ele está nos céus. É sabendo que a terra não confina Deus. É sabendo que a realidade terrena não tem a palavra final sobre a história e muito menos sobre a nossa história. Abba, Pai que está nos céus. Papai querido que está para além desta terra. Então, orar o Pai Nosso que está nos céus, e aqui eu encerro, e peço que você preste muita atenção nesse final. Orar o Pai Nosso que está nos céus não é olhar para trás, como crianças terrenas que buscam ancestrais. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós não estamos buscando nossos ancestrais. Não estamos meramente atrás de um Criador que satisfaça nossas vontades infantis. Não estamos simplesmente atrás daquele que nós podemos acessar para manipularmos de acordo com a nossa vontade. Como se fé fosse o suficiente para fazer com que a mão de Deus se movesse, tanto em nossa direção quanto em direção daquilo que nós queremos. Orar o Pai Nosso que está nos céus, ao contrário, significa olharmos para frente, como adultos que estão em busca de um novo reino, do reino do Abba, do reino de Deus. Deus nos aceita pela graça, Deus nos faz adultos e Deus faz que vivamos mediante a sua verdade. Ele é Pai Nosso, Ele é Abba Nosso que está nos céus. Ele está distante, distante da nossa realidade, mas perto pelo poder do Espírito. Ele está além de nós, mas nos leva além, para enxergarmos a vida para além da realidade terrena. Ele nos conforta, porque quando contemplamos a sua verdade, nós conseguimos suportar as contradições de bem e mal, ao vivermos no mundo de Deus, tão carregado por aquilo que Deus não deseja que aconteça. A partir de agora, você tem a oportunidade de orar o Pai Nosso com uma nova perspectiva. Perspectiva de que Deus é Abba, que Deus é Papai. É um Pai querido, zeloso, cuidadoso, acessível. Mas é um Pai que está para além de você, além de mim. E nos deseja levar além, para o irromper de um novo reino, para o começar de uma nova história, para o amanhecer de uma nova realidade chamada reino de Abba, do nosso Abba, não do meu, não do seu, do nosso Papai.